dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à tertúlia matinal. Hoje é a tertúlia matinal de número 300. É um número redondo, aí são 300 de tertúlias matinais, né? 300 vezes que foi tocado o gongo aí domingo de manhã. Eu vou começar a ler a pré-definição para a gente falar um pouco sobre esse assunto, tá? Hoje a gente vai falar sobre janela parapsíquica. E a janela parapsíquica é o estado, condição ou contexto específico da vida humana predisponente à ocorrência de determinado parafenômeno ou parapercepção, resultante da conjunção sinergética de fatores facilitadores e otimizadores da interação multidimensional. A janela parapsíquica a gente está colocando aqui como sinônimo de para-janela, janela paraperceptiva, janela de oportunidade parapsíquica, confluência pró-parapsíquica, aproximação entre as várias dimensões ou uma mini-abertura de um portal interdimensional, né? Então, esse tema a gente acha que é bastante apropriado para falar hoje nessa tertúlia matinal de número 300, porque o tertuliário para a gente e a tertúlia matinal é também uma janela para a psique, ou seja, uma oportunidade, né, para a gente poder se aproximar dos amparadores, da paraelencologia, ou seja, é uma máquina multidimensional. A gente coloca o tertuliário como se fosse uma mega janela para a psíquica. E o professor Valdo fez isso de propósito, montou esse espaço, né, alimentou, preparou esse Holopensene aqui junto com todos nós, aqui nas tertúlias, nas mini-tertúlias. Então, o que a gente vê hoje é que o tertuliário é uma janela para a psíquica e a pessoa que tem a oportunidade de apresentar aqui sente bem a conexão com os amparadores, ou seja, um ponto de interconexão multidimensional. A gente percebe essa condição do tertuliário desde as mini-tertúlias, né? O professor Valdo apresentava aqui os assuntos, discutia com a gente, muitas vezes numa espécie de paratranse mental somático. Então, aqui é o local preparado, é como se fosse um laboratório da dinâmica mental somática. E, claro, ele fazia isso, mas a gente que assistia também entrava na onda, nessa onda holopensênica, né? Existem outras janelas parapsíquicas aqui na CCCI de modo geral. Por exemplo, as dinâmicas parapsíquicas são janelas parapsíquicas. Os cursos de campo, como a CP2, são também mega janelas parapsíquicas. A própria TENEPS, nossa, é uma janela parapsíquica também importante. E a gente usa isso como ferramenta de aproximação entre as dimensões. Aqui na tertúlia matinal, a gente junta, então, a questão da janela, do ambiente, a função docente, que a pessoa, o pesquisador que está apresentando, representa, e quando ela está numa função docente, naturalmente ela está também com uma janela parapsíquica aberta junto com os amparadores, né, junto com a Equipex. Ela está como porta-voz dessa função da Equipex. A representação que a pessoa tem do tema que ela escolheu, porque a gente fala um tema e a gente sente que depois que a gente apresenta um tema aqui na tertúlia matinal, de alguma forma você vira uma referência naquilo. As pessoas pensam no assunto e lembram de você. Isso ajuda, então, na pré-intermissão. Isso já é uma preparação para você fazer a pré-intermissologia agora, visando a liderança intermissiva na próxima intermissão. Ou seja, você fica marcado com o assunto e acaba sendo uma forma de link que você tem com esse pessoal desse grupo, né? Fora o contato com a Equipex, aqui na tertúlia matinal, que elas, a Equipex, ou seja, a equipe de amparadores, se faz presente, se faz perceptível, aproveitam esse momento de janela interdimensional aqui para poderem se apresentar e ficarem mais evidentes. E a assistência é uma das grandes janelas também que a gente pode abrir em termos de multidimensionalidade. Ou seja, o tertuliário é como se fosse uma mega máquina paratecnológica, né? E também uma última observação, como hoje é a tertúlia matinal de número 300, é também uma janela de retrospectiva de trabalho. Então, sempre que a gente fecha um ciclo, né, e quando a gente fecha um ciclo, normalmente esses números redondos assim, levam a gente a fazer uma retrospectiva, um inventário do que foi feito até aqui, né, ou seja, uma janela de balanço, balanço evolutivo e balanço de trabalho, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, um dos grandes períodos, ou talvez o maior período de janela de balanço da nossa vida seja o início de ano, né? A gente faz uma retrospectiva. Naquele momento, é o momento um dos mais propícios, por exemplo, para começar as reciclagens maiores. Essa é a janela que se abre. Muito bem. Então, eu quero falar um pouco sobre esse tema, né, da janela parapsíquica. Como que ele surgiu, essa ideia de estudar isso? Começou na tertúlia matinal que a gente apresentou em 2020, chamado Heurística Evolutiva. A heurística são as ideias novas, né, as verpons que você traz, a criatividade, no caso evolutiva, né, que você tem sobre a evolução. E nessa tertúlia eu apresentei sobre essa ideia da heurística evolutiva e também tinha uma fase ou uma etapa lá sobre a heurística parapsíquica. Ou seja, como que você usa o parapsiquismo para poder captar ideias novas? Como que o parapsiquismo facilita a heurística nossa? Né? E para a gente isso começa a ser importante. Né? A gente tem muitos livros escritos aí na ciência sobre heurística, sobre pensar rápido, pensar lento, sobre como ter ideias, como ter novas ideias e criatividade. Porém, a gente está pensando agora em outro sentido, que é o seguinte: como ter essas ideias novas, essa inventividade, junto com o parapsiquismo? Como que se alinha o parapsiquismo com a criatividade, com a aquisição de ideias novas com a heurística? Então, a ideia é heurística parapsíquica, né? E aí eu apresentei isso lá e fiquei pensando o seguinte: quem nunca teve um fluxo de ideias em situações inusitadas, né? Então, assim, você está tomando banho, aí vem a ideia. Você está escrevendo lá, e você sai para beber água, quando você vai pegar o copo d'água, vem aquela ideia, e a gente sabe que é parapsíquica, porque a gente já começa a aprender a identificar quando é o latero pensene do amparador. Então, é muito interessante isso, eu sempre observei isso, né? Às vezes você está lá, concentrado, vem uma quantidade de ideias limitada. Quando você sai e muda o foco, momentaneamente, parece que se abre uma janela parapsíquica. Isso eu observei muitas vezes, assim, e tomando banho é certo, né? Você vai tomar banho, começa a ter um monte de ideia, e às vezes você tem que sair para escrever. Eu já deixo ali a toalha para poder me secar para escrever ali, porque às vezes perde, né? Se você não anota na hora, isso aí você depois não consegue descrever com a mesma precisão do que quando veio. Então, isso é uma janela parapsíquica, né? Normalmente, quando você muda o foco do que você está fazendo. Então, esses são os momentos inusitados, mas tem um padrão. Quando você faz essa mudança, é que vem. Clarividência também comigo acontece assim. Às vezes, quando vem aquela clarividência na tela mental, não é quando eu estou parado me concentrando, é quando eu vou fazer outra coisa. Estou fazendo uma coisa aqui, vou pegar outra lá, vou sair para cá, saio do meu quarto, é que acontece isso. Então, eu comecei a ver isso, né, e falei assim: olha, deve ter uma linha de pesquisa aí que deve ser bem interessante a gente estudar como se abrem e como é que a gente pode aproveitar essas janelas parapsíquicas, que são esses momentos de intensificação, né? E aí, estava pensando nisso, um dia eu estava lá fazendo ginástica na academia, aí depois de fazer um exercício bem intenso, extenuante, eu sentei na cadeira lá e fiquei relaxando. Naquela hora que eu sentei, me veio uma torrente de ideias muito grande, com expansão das energias, eu falei assim: puxa, isso é a janela parapsíquica. Então, preciso estudar isso. Porque, claro, tem a ver com a bioquímica, com os neurotransmissores. Mas os neurotransmissores justamente abrem a janela e os amparadores entram aí. Então, existe uma relação fisiologia-parafisiologia que vale a pena a gente estudar, né? Isso é muito didático aí para a gente. Existem outras janelas, várias janelas na nossa vida, né? Por exemplo, alguns momentos de predisposição que a gente tem de modo geral. Uma delas que foi uma coisa que eu estudei e acho bem interessante é a janela do sono, né? Que está descrita aqui no paper. Isso é interessante para a gente pensar como é que as condições fisiológicas do próprio corpo humano criam janelas também, né? Então, a janela do sono é um exemplo. Você, quando está chegando à noite, a sua produção de melatonina começa a aumentar pela glândula pineal, a sua curva de temperatura começa a cair. Nesse momento que a temperatura cai e a melatonina sobe, cria uma condição predisposta para você dormir, adormecer. Isso é chamado janela do sono. Então, se você aproveita esse momento, você dorme bem. Se você passa, já não é tão bom. Se você vai antes, já não funciona tão bem. É difícil dormir antes, né? Então, essa é a janela do sono, é um momento propício em que, se você sabe aproveitar, você, né, consegue dormir bem. Existe uma janela de atividade física também, que normalmente é pelas 7 horas da noite, né? Quando a sua temperatura está mais alta, você tem mais força muscular. Se você consegue fazer o seu exercício, a sua ginástica, ou a sua atividade física nesse momento, você tem um rendimento maior. Existe também, por outro lado, algumas janelas que são predisposições a doenças. Por exemplo, o estresse predispõe ao aparecimento do câncer, né? Por causa do sistema imunológico. Então, toda a sua defesa cai e esse momento é um momento oportuno para que muitas doenças apareçam, né? Quem já teve febre também, todo mundo já teve, sabe muito bem que no final da tarde é o pior momento, né? Tudo dói, né? Dói, dor de cabeça, a febre aumenta. São janelas fisiológicas que predispõem certos estágios de condições para a pessoa, né? Por outro lado, tem também a janela de criatividade, as janelas de oportunidade e a janela de bem-estar. Teve um momento que eu estava escrevendo, estava na faculdade trabalhando, né, em casa, estava terminando minha tese, e aí eu sempre acordava de manhã e sentava para escrever, todo dia, durante muito tempo. E eu comecei a perceber que por volta das 10h30, 11 horas, me vinha uma onda de euforia. Sempre, né? E era sempre no mesmo horário. E essa era uma janela de bem-estar. Isso tem a ver também com o ritmo da cronobiologia dos seus hormônios, né? Das suas condições fisiológicas. Existe uma conjunção, um alinhamento de fatores predisponentes positivos. E aquilo te dá uma sensação de bem-estar. Essa é uma janela, no caso, positiva de bem-estar. E a gente pode pensar o seguinte: existe uma janela de lucidez nossa durante o dia? Qual é aquele momento em que a gente tem o pico de lucidez? Em que a gente está mais lúcido, né? Que a gente, ou, por exemplo, qual é o momento do dia em que a gente recupera mais cons e aquele que a gente tem menos? Então, existe uma janela de lucidez, né? Eu lembro, por exemplo, o professor Valdo fez de propósito a tertúlia após o almoço. Ele falou assim: olha, essa aqui é um momento propício, né? Porque a pessoa almoçou, não está mais pensando em comida, não está mais ansiosa com fome, já resolveu tudo que tinha que resolver, então ela vem para cá e consegue ficar totalmente focada no pensamento, no mental soma. Então, essa era uma janela que ele escolheu de propósito para a tertúlia. Por isso que a tertúlia é nesse horário, né? De meio-dia e meia até as 14h30, que é depois do almoço. Existe também o horário antilucano. O horário antilucano é aquela janela de lucidez, mas não só lucidez comum, de lucidez parapsíquica, que normalmente acontece durante a madrugada. Então, o horário antilucano é quando você acorda, você dorme antes, e você acorda de madrugada para poder escrever, produzir ou mesmo desenvolver o parapsiquismo naquele momento da madrugada em que todo mundo está calmo, e aí você consegue ter mais tranquilidade para escrever. Isso o Valdo falava, né, mas isso aí é muito conhecido, várias personalidades ao longo da história usavam isso, esse horário antilucano, para escrever, para produzir. É um horário em que o seu pico de produção é muito, muito alto, né? É uma janela também de, vamos dizer assim, uma janela de produção que a pessoa pode ter. Tudo isso para dizer o seguinte: a ciência que estuda isso tudo chama cronobiologia, né? A cronobiologia é uma ciência mais ou menos recente, dos anos 60, mais ou menos, e ela estuda os ritmos biológicos, ou seja, que são os ciclos que a gente naturalmente tem na fisiologia, devido às condições, né, do corpo humano, dos hormônios, das várias variáveis fisiológicas, ou seja, são ciclos de repetições e predisposições que a gente tem. A cronobiologia estuda a relação entre a vida, que é a biologia, e o tempo. Tanto a interação que são periódicas, como esses ciclos que eu estou falando, como as não periódicas, que são eventuais. Qual é a relação do tempo com a consciência, com o holossoma? Né? Isso é para a cronobiologia. Então, a gente tem dentro dos ritmos biológicos, a gente tem os ritmos que são chamados de circadianos, ou seja, que duram mais ou menos um dia. Né? Então, esses são importantes para a gente. São esses ciclos de 24 horas que se repetem todo dia. Normalmente, toda essa movimentação cíclica, fisiológica, ela é regida ou ela é comandada internamente por relógios internos, né? São endógenos. A gente sabe que o núcleo supraquiasmático do hipotálamo é principalmente o nosso maestro do corpo. Ele é que determina o nosso ciclo do sono e vários ciclos. É como se fosse o relógio mestre do nosso corpo, né? Isso é um gerador interno. Porém, além do relógio interno, a gente também é sincronizado por vários fatores externos. Por exemplo, você tem o seu relógio interno de 24 horas no núcleo supraquiasmático. Porém, várias coisas da nossa vida sincronizam o nosso relógio. Por exemplo, a hora que a gente come, né? As nossas atividades sociais. Você tem sempre uma reunião à noite. Isso ajuda a sincronizar o seu relógio biológico. Eles chamam isso de Zeitgeber, né? Que é em alemão os doadores de tempo, aquilo que sincroniza o seu corpo. Então você tem um relógio interno no seu corpo, relógio mestre, e você tem as várias entradas que sincronizam você. A principal delas é a luz. Então, a luz é um mega sincronizador fisiológico da vida humana, de modo geral, todo tipo de vida, né? E por que que é a luz? Porque desde que o mundo é mundo, a vida foi criada, né? Surgiu a vida já com esse ritmo de 24 horas do sol. Então, ela foi, não é que ela aproveita isso, ela foi moldada em cima do ritmo solar da luz, né? Então, toda a nossa vida corresponde basicamente a esse ciclo diário. Você tem uma pergunta aí? Sim.
Bom dia, Eduardo. Parabéns pelo paper e por esses 300 ciclos aí que você sempre esteve aí nos bastidores. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é do seu xará de Curitiba. Ele pergunta como podemos otimizar as janelas parapsíquicas que surgem durante cursos de campo, como, por exemplo, o ECP2, para que não fiquemos passivos diante desses portais que se abrem?
Isso, excelente pergunta, né? São duas condições que a gente tem que ver. Primeiro, são as janelas que já existem, né? Aquelas que eu estou falando da janela fisiológica. Essa é uma janela que você, pela sua fisiologia, você aproveita ela. Então, você sabe que ela vai te predispor a alguma coisa, fenômeno parapsíquico, então você já aproveita. Uma outra condição, né, que é o que o Eduardo está falando também, é o seguinte: a gente pode otimizar e criar janelas? Sim, né? Então aqui no paper eu coloquei ali, ó, na página 4, né, tem lá, predisposições. Além de identificar e aproveitar os contextos facilitadores já existentes, a consciência lúcida pode empreender ativamente atitudes e posturas predisponentes a abertura de novas janelas parapsíquicas. A exemplo é o seguinte, então tem uma série aqui, tem 12 janelas parapsíquicas, na verdade, condições que a gente pode otimizar, incentivar, criar, né? Ou seja, entrar nisso para poder abrir uma janela, né? A primeira delas, que é a mais evidente, é o seguinte: o acoplamento com o seu amparador é talvez a melhor janela parapsíquica que você possa criar, de todas, né? Então, assim, através do amparador, você faz a interfusão holopensênica ou, né, bioenergética sua com o amparador. Naquele momento, a abertura do amparador, que já é natural por ele ser consciex, ajuda na sua abertura parapsíquica. Então, você entra na janela dele, né? Você abre a janela junto com ele. Esse talvez seja um momento que você pode predispor, né? Ou seja, o amparador mais íntimo é aquele amparador que não só ele vai trabalhar com você, o amparador de função, mas principalmente ele conhece a sua parafisiologia. Ele sabe onde tocar, ele sabe onde apertar para abrir a sua janela. Então ele abre a janela junto e aí ele facilita mais, né? Essa é aquela condição que o professor Valdo falava, dos 50%, né? Então você melhora a sua condição, abre os seus canais 50% em direção à extrafisicalidade, o amparador diminui vamos dizer assim, a manifestação dele 50% em direção à intrafisicalidade. E no meio do caminho vocês se encontram. Né? Esse meio do caminho é a janela, é o ponto de interseção, de interpolação. Acho que a Isa está...
Oi, Edu. Não, só para colaborar com esse diálogo com o nosso amigo de Curitiba, a predisposição interassistencial, antes mesmo, né, da figura do amparador, a predisposição interassistencial seria ali interessante para a abertura aí de novas janelas, né? Parabéns também pelo teu epicentrismo e por estar à frente de tantos projetos, para oportunizando, né, a abertura de tantas janelas para tantas consciências. Mas seria, então, esse posicionamento interassistencial indispensável para a abertura de novas janelas, e aí incluindo também o processo das reciclagens, né, intraconscienciais?
Perfeito. Primeiro, Isa, eu queria pontuar o seguinte: nesse trabalho aqui na Max ProEx, todas as janelas são de equipe, né? Você não abre uma janela sozinho. Então, todo trabalho de equipe, né, de equipe intrafísica, é uma abertura de janela coletiva. E aqui, tudo que é feito em tertuliário é assim, né? A gente trabalha sempre em equipe, né? Então, não tem... Assim, a conjunção de esforços é que promove essa abertura de janelas para psíquicas ou assistenciais. E você falou da assistência, que o item 2 é isso, ó. A predisposição à assistência. O engajamento em trabalhos de interassistência junto à Equipex, criando uma janela para a psíquica funcional, onde é formado um holopensene propício ao paratranse, acolhedor e tarístico. Então, a TENEPS, por exemplo, é 50 minutos de para-janelas abertas, né? Então, o que é a janela funcional, janela para a psíquica funcional? É aquela que você abre, não por você especificamente. Eu falei da cronobiologia, né, que é essa condição fisiológica, mas tem a condição funcional. Você está numa janela parapsíquica não por você, mas pela função que você está. E a assistência talvez seja a melhor condição dessa, né? Quando você entra no trabalho de assistência, você participa de uma equipe, né, que é a equipe e equipex. Nesse momento que você participa da equipe, tem essa sinergia do trabalho de todos, né? Então, assim, você não está sozinho. Você está super potencializado pelo trabalho de assistência junto com a equipe. Então, naquele momento, não é só mais você e o amparador. É você, o amparador seu, a pessoa que você vai assistir, o amparador da pessoa que você vai assistir, a Equipex que representa, a Equipex que ficou na central extrafísica, às vezes, você está ligado a isso. Então, tem todo um contexto e você que era um, você vale 100. Isso é janela para a psica, né? Você aumenta naquele momento a sua função. Acabou a assistência, a gente sabe que vira abóbora, né? Mas, de qualquer forma, de pouco em pouco a gente vai aprendendo. Diga lá, Maria Lucas.
Bom dia a todos. Parabéns e obrigado aí por trazer essa janela para nós hoje, que é o seu paper, a sua explanação. Vai nos ajudar muito nessa pesquisa, né? Na nossa pesquisa. Vamos abrir janela, né, gente? Você falou aí da TENEPS. Eu queria perguntar o seguinte para você. Quanto ao reloginho biológico, a gente vai para a TENEPS. No meu caso, vou dar um exemplo meu. Vou para a TENEPS, é 50 minutos, mas eu faço um pouquinho mais para trabalhar energia e tal. Eu não coloco o relógio para despertar, mas dentro daquele horário... Eu sei que acabou. Aí eu levanto, vou olhar no despertador e, para mim, isso daí, eu fico muito feliz pelo fato de ter ir no horário certo. O que, que você fala dessa janela do reloginho biológico? Por exemplo, quando é para vir para a mini tertúlia, para a tertúlia matinal ou para o ciclo mental somático, aquele horário, eu estou acostumado a levantar um pouquinho mais tarde, né? A idade, né? Então a gente aproveita o tempo e o frio. Mas chega no sábado e no domingo, geralmente a gente acorda sem despertador, sem nada naquele horário. O que você pode falar aí para nós a respeito, Eduardo? E obrigado aí por abrir essa janela para nós.
Muito bem lembrado, Marilu, isso é verdade. A TENEPS é um bom exemplo, né? Isso acontece comigo também, e eu também fico até hoje impressionado como que dá 50 minutos certo e parece que eles desacoplam. E eu cheguei à conclusão que isso aí é um elemento didático, que a gente está recebendo uma aula de organização. Então, não é que tem que ser 50 minutos. Mas é que é muito interessante que a gente aprenda a se organizar. E isso é a sincronização sua com a Equipex. Então, eles estão te mostrando o caminho. Olha, é muito importante, isso aqui é importante. Então, se sincroniza com o trabalho da Equipex, que é uma boa ideia. Esse dos 50 minutos é interessante, né? E é realmente uma janela dos 50 minutos que você abre com a multidimensionalidade, com o parador, com os assistidos. E você falou uma outra coisa também que eu acho bem bacana, que é o seguinte, eu também já percebi que é muito melhor quando antes da TENEPS eu crio uma janela de imersão. Eu também percebo isso, quando eu fico lendo antes, né? Então, assim, em vez de eu chegar e ir para a cadeira, eu vou antes, às vezes mais de uma hora antes, quando eu consigo, e fico lendo alguma coisa evolutiva, né? Ou escrevendo, e o que acontece? Isso ajuda demais. Então, isso ajuda a abrir a janela depois dos 50 minutos. Você já entra com a corda toda não tem mais aquele tempo que a gente tem de ter que se adaptar, né? A cabeça vai ajustando, você para de pensar e entra no holopensene. Então, essa janela anterior, você tem toda a razão, é muito importante. E é uma forma, né, respondendo lá a pergunta do Eduardo, de você abrir a janela, né? Como você faz para se aproximar disso, né? Entra no clima. O que é entrar no clima? Aí depende da pessoa, né? Ó, vou te falar, tem EV, tem leitura, tem escrita, tem a autorreflexão, aí cada um sabe, né?
Valeu, obrigada.
Tem mais uma pergunta aqui para você, Edu. Batista pergunta, qual seria o papel da profissão que exercemos na SUSIM em configurar ou abrir também janelas parapsíquicas?
Muito bem. Existem profissões, né? Quer dizer, toda profissão, basicamente, de modo geral, você pode e deve ser assistencial, né? A sua PROEX, ela não está numa profissão universal, está naquela que é melhor para você, que tem a ver com o seu grupo de assistência, tem a ver com a sua cláusula pétrea da PROEX, com que você se programou, né? Tem a ver com aquela ideia que você não pode esquecer do curso intermissivo, então a profissão às vezes tem a ver com isso, né? Você pode ser assistencial em qualquer profissão que você tenha. Agora, é claro, tem profissões que são ruins, difíceis, né? Pessoa que trabalha no matadouro de animais. Essa aí, eu diria que é uma boa ideia ela pensar numa reciclagem geral, né? De vida. Porque vai ser muito difícil dela fazer assistência lá. Aí alguém pode falar, mas tem um infiltrado. Sim, mas estou falando do nosso caso, né? No natural, né? O cara pode ser infiltrado em várias condições. Mas, assim, isso aí determina, por exemplo, como que a pessoa vai atuar na PROEX dela. Então, a profissão é um dos elementos-chave da PROEX, que ela vai te direcionar. Como que a sua profissão pode abrir o seu parapsiquismo? Bom, tem profissões que são naturalmente mais assistenciais. Eu posso dar o exemplo do médico, né? O médico, ele está ali, ele é um profissional da assistência. Ele pode ser um médico que seja anticosmoético? Pode, mas isso aí é o problema dele, né? A profissão facilita se ele é assistencial. Nesse momento em que ele é médico, por exemplo, e ele está bem intencionado, ele está conectado, realmente querendo ajudar e assistir, esse momento é onde o amparador tem mais facilidade de entrar. Então, a profissão já é, naturalmente, uma janela que pode abrir o parapsiquismo dele. Já pode ser uma janela parapsíquica, né? Eu vejo que nesse sentido é, né? Profissão anti-janela parapsíquica. Vou dar um exemplo agora que eu posso falar de mim. Programador, sabe, de informática. Eu sei porque eu sou engenheiro eletrônico, trabalhei com programação há muito tempo e eu vejo que a situação mais difícil que eu tive é durante, quando você está programando, né, o computador, naquele momento você está totalmente zerado, encapsulado para a multidimensionalidade. É impressionante. Está tão absorto, concentrado, em si mesmado naquela linha de programa, aquilo é um micro universo. E você está totalmente lá dentro. Você fica preso ali naquelas linhas, literalmente, né? Preso, né? É igual aquele filme do Tron, né? O cara vai lá e o cara entra no computador e não sai mais, né? Então, assim, isso aí é totalmente fechamento de janela para a psique. Eu estou falando porque eu sei, eu tenho essa opinião, já conversei com outras pessoas que também penso assim, né? Então, talvez seja uma profissão que não seja, pelo menos você pode ser profissional nisso, mas tem que saber dosar o seu tempo. Você não pode ficar trancado dentro da janela, né? Da antejanela. Diga lá.
Muito bom. E nesse sentido, eu fiquei pensando também, veja se tem lógica, porque dependendo da profissão, pode ter um amparo de função. E aí o amparador vai fazer esses outros 50% que você comentou um pouco antes, né? Então, de ter essa conexão com uma outra parte extrafísica interessada na assistência.
É isso aí. Bem lembrado, Carol. A profissão, ela te permite a janela para a psica através do amparo de função. Então, essa função é a profissão. Então, se você está numa função que permite que você expresse, né, o amparador, assistência, a equipex, ela é uma profissão que abre janelas.
E tem uma pergunta aqui de Caldas Novas que pede para você relacionar o irrompimento do paracérebro com a janela parapsíquica. Como que as duas coisas podem funcionar de maneira sinérgica?
Sim. O irrompimento do paracérebro é uma janela parapsíquica mental-somática, né? Então, a gente tem o que é o irrompimento? Tem o irrompimento, eu vejo assim, que tem um irrompimento holossomático. Você pode ter o irrompimento, primeiro, do energossoma, que isso não é muito falado, mas tem, né? Porque quando você está com as energias expandidas, quando você faz um EV forte, quando você solta o energossoma, você está no irrompimento do seu energossoma. Não tem nada a ver com o psicossoma, nem com o mentossoma, é do holochakra, né? São as energias soltas, expandidas, né? A gente pode ficar assim um bom tempo em balão alemã. Existe o irrompimento do psicossoma, que esse é mais a descoincidência dos veículos de manifestação, e a gente sabe, né, nesse momento de irrompimento do psicossoma, todo o parapsiquismo aumenta, é onde acontece um daqueles fenômenos que eu coloquei aqui no paper, que é a aura projetiva, né? A aura projetiva é muito interessante, porque você tem a descoincidência e você não sabe explicar como, mas você sabe que você vai se projetar de noite. É muito interessante, né? É uma sinalética muito bacana de estudar, né? Isso é o irrompimento do psicossoma. O irrompimento do mental soma é também uma descoincidência do mental soma, ou uma expansão do paracérebro, né? Da cabeça, né? Então, nesse momento do irrompimento do paracérebro, você pode nem estar tão desconhecido em termos parapsíquicos do psicossoma, porém você está extremamente aberto à captação de ideias. Nesse momento de rompimento do paracérebro acontece, primeiro, recuperação de cons, podendo chegar até a recuperação de megacons. Você está expressando naquele momento de rompimento do paracérebro aquela sua condição maior de lucidez quando você era consciente, né? Você está com o paracérebro ativado, né? Então, nesse momento, você pode ter a recuperação de cons ali e a aquisição de ideias novas e também, por exemplo, uma coisa que acontece é o corredor heurístico. O corredor heurístico é um momento de super criatividade que você está predisposto a ter e conceber ideias novas. Pode ser um acesso à central extrafísica da verdade. Isso é um irrompimento do paracérebro.
Aproveitando, o Fábio perguntou essa relação, né, entre a janela parapsíquica e o corredor heurístico. Então, se você puder ampliar um pouco nesse sentido, porque ele pergunta na prática, né, se funcionaria da mesma forma ou se haveria alguma diferença.
É, o corredor heurístico é aquele momento, né, isso tem um verbete lá do professor Valdo, é aquele momento em que você está extremamente predisposto à captação de ideias novas. Então, uma coisa é você ter uma ideia nova. Você tem uma ideia bacana, uma verpom, escreve. Outra coisa é você ter duas. Outra coisa é você ter uma chuva de meteoros de ideias novas em cima de você o tempo todo, né? Isso é corredor heurístico. É quando existe o encadeamento da heurística, né? Não é uma ideia só. E uma coisa interessante, né? Uma ideia bem feita, ou bem recebida, ou bem elaborada, puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Esse encadeamento é corredor heurístico. Então, se você consegue entrar nisso, você tem essa chuva de ideias, né? Isso aí é interessante. Eu já tive algumas experiências disso. Uma delas mais fortes foi durante a pandemia. Eu fiz os laboratórios aqui do CAE, que eles estavam na modalidade de imersão. Então, você só podia fazer laboratório durante uma semana inteira. O laboratório ficava totalmente reservado para você. Ninguém entrava lá. Então, você pegava, começava e ia a semana inteira de experimento de laboratório. No início, o primeiro dia que eu percebi um padrão, eu fiz 500 horas de laboratório direto, né? Mais gente aqui fez também. No primeiro dia, o que eu senti era o lava-jato. Então, você, naquele primeiro dia, não tinha ideia nenhuma. Era, vamos dizer assim, né? O enxague do seu energossoma, do seu holossoma, né? Já depois começava a ficar mais sutil. Então, eu tive um momento lá no laboratório de evoluciologia em que eu entrei nesse padrão do corredor heurístico, em que vinham tantas ideias que eu não conseguia dar vazão de escrever. E não era ideia para mim, né? Vamos dizer assim, na minha análise, eram ideias legais, boas, né? Não era uma ideia qualquer. Eram ideias pontuais, assim, muita ideia. Eu escrevi muita coisa lá e esse era o corredor heurístico. E eu lembro que eu saí depois. Foi bem interessante uma sincronicidade, né? Que eu saí depois e estava na época que dava muita pitanga aqui nessas árvores, né? Lotado, né? E aí eu fui lá, caramba, vou comer pitanga. Aí fui lá do laboratório, pegava, tinha tanta pitanga que eu tentava pegar uma, caía duas, eu estava com a mão cheia, eu pegava outra, caía mais três. Eu falei assim, cara, eu não estou dando conta. E aí eu falei assim, puxa, isso é analogia. As ideias são tão, assim, elas aparecem tanto que você tem que desenvolver a sua capacidade de captar e prender elas, senão elas escorregam na sua mão. Então, uma coisa do corredor heurístico não é só ter ideia. Ter ideia, isso aí não significa nada. A coisa certa é você ter a maturidade e ter a habilidade para poder captar elas e aproveitar, né? Seja registrando uma coisa, é um passo. Ou aplicando na prática, porque também não adianta fazer coleção de ideias no corredor heurístico e não usar para nada, né? Então, uma coisa é você conceber a ideia, pode ser para a psica nesse caso, outra coisa é você parar e pensar, muito bem, com essa coleção de ideias novas aqui, o que eu faço com isso? Então, essa é a aplicação do corredor heurístico.
Parabéns, Eduardo, pelo paper, muito interessante. Fiquei assim.
Está funcionando.
Está funcionando? Tá. Eu, por exemplo, assim, não tenho esse processo que tu falaste do banho, mas eu tenho das caminhadas, né? Principalmente assim, quando eu entro no pico da corrida, depois quando eu volto a caminhar, eu percebo essa eclosão de ideias. Eu vou organizando, reorganizando as minhas ideias após a corrida, sabe? Eu acho interessante que eu não tinha percebido que isso poderia ser uma janela, né?
Pois é.
Exatamente. E para mim funciona assim sempre, né? Desde que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de essa atividade física, para mim assim é como tomar café de manhã, se eu não fizer no dia uma atividade física, né? Então meu cérebro parece que já está acostumado a ter essas ideias, porque é como se eu montasse minha agenda, sabe? No momento que eu começo a caminhar, eu lembro de tal coisa, tal, daí eu já vou colocando a partir dali, sabe? Mas eu estou com o celular, né? A hora que eu paro para descansar, eu já toco as coisas que eu tenho que fazer. Isso poderia ser uma janela, então, Eduardo?
É interessante isso, né, Terezinha? Porque realmente muita gente, e praticamente todo mundo passa por isso, mas às vezes a gente não percebe, não se dá conta que isso é um fenômeno, né, em si. Então, isso é um momento de predisposição total às ideias, né? Especificamente as ideias. Eu também, quando eu vou, por exemplo, fazer um curso ou alguma coisa, eu, antes de escrever, eu vou andar, sempre. Então, eu caminho e aí, nessa hora, eu já elaboro mentalmente antes de escrever no papel, que aí eu fico solto. Quando você escreve, você já amarra. Escreveu a primeira sentença, já amarrou toda a sua linha de escrita depois. Quando você está pensando, você está totalmente livre para mudar, né? Então, eu faço sempre isso, né? E tem aqui o item 7, daqui da folha 5, que é o automatismo. Então, a torrente de ideias que surge ao realizarmos atividades repetitivas, monótonas, automáticas, onde a ação motora do soma permanece em segundo plano no cérebro, liberando atenção plena exclusivamente para a elaboração ideativa. Então, é como se você, assim, você dá uma atividade monótona para o seu corpo e deixa ele se divertir com um brinquedo, é como se fosse uma chupeta, né? Você deixa ele lá e você libera a sua capacidade cognitiva para pensar, para elaborar, né? Fica no automático. Isso acontece muito, para você ver, a gente às vezes dirige e não sabe como chegou lá, no caminho onde você estava, né? É totalmente automático. Nesse momento, seu corpo tá, o seu soma, ele está ocupado com isso. E aí te libera para o resto, né? Entram nessa categoria, é o que eu chamei lá naquela tertúlia matinal, heurística peripatética. Não é interessante isso? Porque é justamente isso. É representada pelo caminhada regular, inclusive com o uso da esteira ergométrica, além da experiência do flow, isso a gente pode falar depois. Mas essa heurística peripatética, você vê, até o Aristóteles já tinha percebido que existe uma janela aí. Existe uma janela quando você anda, quando você faz coisas repetitivas. E quem sabe, por exemplo, a esteira, né? Quem já anda na esteira sabe muito bem, né? Basta você subir na esteira que começa a vir ideia para você, tem que descer. Aí você tem que descer e anotar. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? O professor Valdo falava isso, né? Que ele falava que ele subia na esteira, começava a vir um monte de ideia, ele tinha que descer para escrever, já deixava o caderno, mas às vezes ele falava assim, daquele jeito do Valdo, assim, opa, calma lá, quem manda aqui sou eu, agora é hora de andar. Né? Porque senão a gente não faz mais nada.
Oi, Eduardo, outra questão, assim, por exemplo, quando eu estou fazendo a escrita de um verbete, né, a frase enfática, assim, às vezes eu fico um pouco, quer dizer, um pouco, né, dificuldades, surge assim pelo fato de uma dispersão. E quando eu vou para o holociclo, eu observo assim, que as primeiras duas horas parece que está queimando a cabeça, assim, de tanta coisa que vem, né? E a partir das duas horas é que começa a vir realmente assim, o processo, a ideia do que seria a frase enfática. Isso aí tem a ver também com o processo do paracérebro? Como é que seria isso?
É, a gente demora um tempo para mudar de holopensene, né? Esse é o nosso problema, todo mundo é assim, né? Então, você está falando da TENEPS, por exemplo, né? Está falando da TENEPS. Você demora para você sair da sua vida, da sua rotina, e entrar no clima ou no holopensene da TENEPS, que é você pensar assistencialmente, você está focado totalmente no que você está fazendo, né? Eu, quando eu começo a TENEPS, eu coloco para mim umas... É como se fosse um CPC da TENEPS, né? Primeira coisa, na TENEPS, eu não posso pensar em mim. E é muito natural. Você fecha o olho e começa a pensar em você, no que você fez, no seu processo. Outra coisa, eu não posso pensar no que eu tenho que fazer. Né? E é assim que vai. Né? Então, assim, são regras que a gente põe. Então, assim, existe essa condição de você mudar o holopensene. Né? O holociclo, por exemplo, é um ambiente que é um... Ele é um dos ambientes de janela para a psique. Eu coloquei até aqui na folha 4, no item 2. Ele lá, você, lá dentro daquele ambiente, fica mais fácil para você ter essas ideias. Para você, por exemplo, compor uma frase enfática. Porque ali é uma janela interdimensional. O holociclo é um grande laboratório coletivo. É como se fosse um laboratório conscienciológico, totalmente alimentado e forrado do holopensene da escrita. Então ali tudo facilita para você. É uma janela multidimensional, né?
Só para encerrar, assim, queria que tu comentasse aqui na página 4, você traz a questão do item 4, na página 3, que é o aniversário, que é o processo intrafísico, né, da janela intrafísica, e que tu fizesse junto a questão da janela parapsíquica também na página 4, que é o item 4, que é a paraforma. Achei interessante esse link, né, que tem entre os dois ali, se tu pudesse comentar assim. Esses dois, por favor.
Essa síndrome do aniversário, ela é descrita na psicologia, né, como se fosse a reação, o efeito, né, de aniversário, que é o conjunto de eventos, pensamentos, sentimentos, memórias e ações que ocorrem em uma janela de tempo próxima ao aniversário de alguma experiência significativa. Pode ser do seu aniversário, né, ou pode ser de alguma experiência que você passou. Por exemplo, você teve um trauma e aí naquele dia, todo ano, você lembra, né? Vamos supor, morreu alguém da família, isso te deixou traumatizado. Naquele dia você lembra e aquilo cria uma janela. Você entra naquela janela e tem que tomar cuidado, que muitas vezes são janelas mais patológicas. Né? Normalmente são janelas patológicas, porém a gente já começa a ter janelas também de aniversário positivas. Né? Vamos supor que seja aquele dia, Terezinha, que você defendeu o primeiro verbete. Isso é uma janela. Naquela data, tudo vai bem. Quando você começou a TENEPS, aquilo é uma janela para você. Todo ano, naquele período, você fica satisfeita do quanto que você já andou. Então, são janelas de aniversário, né, positivas também. E, claro, né, existe ali o contraponto multidimensional, que é o item da paraforma, o item 4. De maneira análoga às datas cronológicas, a presença da consim em um local onde ela tenha deixado uma marca forte no passado, que é a paraforma, pode impulsionar ou mesmo dificultar a sua manifestação atual, criando uma janela holopensênica. Então tem o item 3 e o item 4. Né? O item 3 fala sobre o tempo, né? a data, por exemplo, de vidas pregressas, e o item 4 fala do holopensene. Né? São dois, né, Terezinha, que você está falando. Né? Eu vou falar do 3 primeiro, os para-eventos. Então vamos supor que você tem ali uma personalidade consecutiva ou personalidade retro-personalidade que você tem identificado. E na data de aniversário, ou às vezes na data de dessoma, né, daquela personalidade, é uma janela para você aproveitar aquele momento. Se foi uma personalidade positiva que deixou uma marca evolutiva dentro da história, pensa bem, e se for conhecida, né? Muita gente vai estar pensando bem daquela personalidade, enaltecendo os feitos dela naquele período. Então, aquilo cria um holopensene positivo. Se a pessoa identificou, se ela não identificou, ela aproveita também, porque aquilo reverbera nela. Porém, se ela identificou a personalidade, isso é potencializado. Então, às vezes, é uma janela em que todos os ventos estão a seu favor. Né? sei se alguém já teve essa experiência de ver vida passada assim, nesse sentido mais específico, isso aí pode ser uma janela de tempo. A janela de paraforma também é similar, que é o seguinte, você entrou naquele ambiente em que você mesmo ajudou a fazer, né? Então vamos supor que você fez alguma obra arquitetônica no passado, estou dando um exemplo, né? Uma universidade, por exemplo. E aquela universidade ajudou muita gente no esclarecimento, aquilo lá é uma universidade positiva, né, de conhecimento. Você fez isso no passado. Agora você vai lá, você, Terezinha, vai lá e entra lá, aquilo é a sua paraforma positiva. Aquilo é uma super janela ali. Ali você tem possibilidade de aumentar todo o seu parapsiquismo, né? Eu lembro do professor Valdo falando isso, ele comentando, olha, tem alguns sítios arqueológicos que eu participei, né? Ele falando assim, na hora que eu entro, e são positivos. Então todo mundo ao longo dos milênios joga energia para lá positiva. Aquilo vira um super laboratório, né? uma imantação de energias gravitantes. Ele falou assim, na hora que eu entro lá, eu sou um serenão. Tudo vem a meu favor. Sabe? Você é super potencializado. A sua força presencial, o seu parapsiquismo, os seus megacons, tudo é potencializado. Então, nesse momento, você aproveita a paraforma sua, que você criou, para abrir uma janela parapsíquica.
Agora a gente...
Está funcionando. Agora não está mais.
Alô? Eu vou aproveitar e fazer um contraponto. Não dá para atribuir tudo ao... Não dá. Não dá para atribuir tudo ao parapsiquismo, né? Porque, tanto é, você vai andar, você ativa o cérebro, né? Ativa a circulação, oxigênio no cérebro, vai ter ideias melhores, né? E você pode se programar, acordar às 4 horas da manhã, vai se acordar. Isso é um PNL, né? Faz um PNL. Nós não podemos atribuir tudo aos teóricos ou alienígenas do passado, né? Porque nós temos inteligência, né? Nós temos raciocínio, né? Então, esses dois pontos...
Tem toda
a
razão,
aí.
Né? Assim, é o que eu estou falando, né? A janela, é esse tipo de predisposição que você está falando, no caso de andar, por exemplo, é totalmente fisiológico. O que está deflagrando esse processo de abertura é a fisiologia em movimento, né? É você deixando o seu cérebro físico ocupado andando. Isso é físico. Porém, isso abre uma janela. Se você tem parapsiquismo, se você desenvolve seu parapsiquismo, é nesse momento que ele se manifesta mais. Então, é a interação fisiologia-parafisiologia, que é essa ideia, né, Edi, que eu estava falando, da paracronobiologia, que é a especialidade que eu trouxe, né? Que a especialidade poderia ser parapsiquismo, poderia ser cronoevoluciologia, mas é a interação entre a fisiologia, que são os relógios biológicos, com o outro relógio, que é o relógio parapsíquico. Então, quando esses dois relógios estão se sincronizando, você, opa, abriu uma janela aí. É nesse momento que o parapsiquismo entra mais.
Não, concordo plenamente. No caso da psicometria, é uma coisa tua e é o objeto. É necessário o parapsiquismo. Você tem que ter, como falou, tem que ter essa janela.
É verdade, né? Se você pensar bem...
Mas muito bom esse assunto aí.
Não, então, isso aí. A gente não pode cometer nenhum desses dois erros. Um, desprezar o parapsiquismo. E outro, desprezar a fisiologia. São dois erros. Né? Então, se você deixa de lado um deles, você tá incompleto. Então, é sempre você pensar no todo. Eu coloco aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui. Ó, aqui na página 2, holofisiologia. A paracronologia, as parasincronizações, os pararritmos e os paraciclos temporais são resultados da interação entre a fisiologia e a parafisiologia. São os dois se sincronizando, né? Esses dois sistemas, que são o intra e o extrafísico, operam sempre em conjunto. Não tem como se separar. Embora haja ou possa haver predominância na ação de um deles em determinado momento, ok, né? Tem momentos que você está mais intrafisicalizado e tem momentos que você está bem, né? Por exemplo, na TENEP, você está bem extrafisicalizado. Nesse sentido, o mais adequado seria abordar sempre a holofisiologia do holossoma. Então, se a gente pensa em fisiologia só, é aquela coisa lá do eletronótico, está errado. Se você pensa só em parafisiologia do holossoma, projeção, está errado, porque não funciona assim. Enquanto a gente é com sim, você movimenta tudo. Pensa bem assim, qual é a unidade de manifestação da consciência? É o pensene. Pensene é pensamento, sentimento, energia. Esse elemento da energia, ele envolve a energia física, fisiológica, biológica, química, etc. Né? Tudo mais, forças físicas. Né? Então, sempre que você se manifesta, você movimenta o pensene, ou seja, você movimenta o holossoma. Não tem como ter uma manifestação só unissomática. É sempre holossomática.
Agora a gente tem uma pergunta aqui do nosso amparador intrafísico, o Antônio. Ele pergunta para você se haveria algum sinergismo entre janela parapsíquica e a aplicação de alguma técnica, como por exemplo a Invex ou a Resex.
Ah, muito boa, boa, excelente pergunta. Né? A janela, a Invex, por exemplo, né? Esse momento da juventude... Ele é um momento difícil para você prestar atenção e focar na sua evolução consciencial, porque o corpo clama você, né? Os hormônios te clamam, né? O seu corpo está te exigindo demais ali a atenção. Então é difícil você dar atenção para o extrafísico, para a sua parte mais de consciência. Porém, se você consegue, essa é a grande janela da inversão. Por que janela? Porque se você entra nesse momento, nesse intervalo de tempo, você consegue deslanchar muito mais a sua PROEX. É a janela da PROEX, melhor janela, a melhor janela é a INVEX. Pensa bem, já não é mais a RESEX depois. Por quê? Porque a janela já meio que fechou, né? Tipo assim, vamos combinar, né? Tudo fica mais difícil. Não é? Não que a pessoa não consiga ou não possa até ser melhor, mas é claro que fica mais difícil. A janela já está semi-fechada. O momento de janela super aberta é a Invex. Então, essa é a janela evolutiva, talvez a maior que a gente tem aqui.
Funciona, né? Gostaria de fazer um comentário no que o colega aqui perguntou, né? Que é justamente o estudo para entender o que é a fisiologia do soma, para a fisiologia do psicossoma e do mental soma, né? Justamente isso é que vai dar a barreira, os limites, a fronteira do que, se o que eu estou experimentando é algo fisiológico, ou seja, é característico do sistema cerebral biológico, ou se isso pode ser uma característica ou uma experiência, um fenômeno do psicossoma, ou ainda, além disso, do mental soma, né? E qual que é o caminho para isso? É estudar mesmo, é entender cada sistema, é entender a fisiologia, parafisiologia, e a partir daí o parapsiquismo justamente entra como o upgrade para fazer essa ampliação e entender o que é parapsiquismo, o que é devaneio, o que é pensamento, o que é pensene, o que é sensação física, né? Acho que é bem essa fronteira aí, é a questão justamente da frase do professor Valdo, né? Estudo e estudo, né?
É perfeito, muito bem colocado, né? E pensa bem, como que a gente pode pensar em ter discernimento parapsíquico se a gente não tem discernimento somático? Se na ponta mais grossa, mais grosseira, você não tem discernimento, como é que você quer ter discernimento no holossoma? Então, para estudar parapsiquismo, ou melhor... Para estudar parafisiologia, é pré-requisito dessa disciplina a fisiologia. Não tem como não ter, né? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber o que é para se você não sabe o que é o normal?
Inclusive, né, a gente que estuda o processo psicológico, vamos dizer assim, como a pessoa, a personalidade, o ego, etc., a gente sabe que o sistema cerebral, o cérebro em si tem sistemas diferentes, que são muito semelhantes ao holossoma. Por exemplo, o sistema proto-reptiliano, ele é mais ligado ao corpo mesmo, às questões automáticas, respiração, batimentos cardíacos, crescimento de pelos, etc. O sistema límbico, o sistema emocional, mais voltado, por exemplo, ao psicossoma, mais parecido, vamos dizer assim, como analogia, claro, E o sistema do neocórtex, ele é mais parecido com o mental soma. Então, se estudando a biologia, ou a fisiologia e a biologia, a gente começa a entender um pouco melhor como funciona os corpos que são os outros veículos de comunicação, né, de manifestação.
Perfeito. Posso complementar, Carol, antes de você fazer aí, porque acho que está em cima do lance que ele está falando lá, é esse item 6 aqui da página 4, que é uma janela, né? Deixa eu ver aqui o que, que é. Janelas parapsíquicas. Um deles é o item 4, ali na, é o item 6 na página 4, que chama hipnopompia, que é a janela hipnopômpica. É bem isso, é um exemplo disso, né? Os dois períodos fisiológicos de transição entre a vigília e o sono, ou seja, é a hipnagogia, quando você está caindo no sono, e a hipnopompia, quando você volta do sono, né, são excelentes janelas parapsíquicas, onde a semidescoincidência dos veículos de manifestação deixa naturalmente a porta interdimensional entreaberta. A dificuldade nesse terreno é a manutenção da lucidez, pois muitas vezes é difícil separar as parapercepções reais dos devaneios. Isso é conhecido, é clássico. Entretanto, as imagens mentais soltas também servem como massa de modelar onírica na mão dos amparadores, de maneira similar ao papel exercido pelo ruído branco nos experimentos de transcomunicação. Nesse percurso vigília-sono, a hipnopompia é ainda mais significativa do que a hipnagogia, pois pode trazer no caminho de volta as imagens e informações ainda frescas da projeção imediatamente anterior. Então, assim, a janela hipnopômpica, ela é um exemplo desse período difuso, né? E isso tem um capítulo inteiro sobre isso, lá no Projeciologia, no livro Projeciologia, né? Em que ele fala que esse período da hipnopompia é o período do crepúsculo da consciência. Por quê? Você está lá no meia luz, luz, lucidez, né? Você está naquele período de sombra, você não sabe o que é seu devaneio, o que vem de fora, às vezes tem os dois juntos, né? Então, como discernir dentro da janela hipnopômpica qual é a informação parapsíquica, qual é o lixo cerebral que você gerou? Isso é difícil. Agora, só tem um jeito, né? É fazendo e prestando atenção, não tem regra para isso. Depois da pessoa ficar prestando atenção nesse período durante muito tempo, ela começa a ver, ah, isso aqui tem uma tonalidade diferente, isso aqui não é meu. Essa informação aqui é uma informação que não foi gerada por mim, é nova. Então você ali consegue separar lá o joio do trigo, né? Do que é para fato, do que é devaneio seu. Então por isso que eu coloco lá, janela hipnopômpica, dois pontos. É o crescendo onirismo, orismo, da orismologia. E outra coisa, é uma das janelas mais fáceis e diretas de você ter para a percepção. Porque ali você está meio com CX, meio com sim.
Exatamente. A questão do nosso processamento, vamos dizer assim, de maneira geral, do processamento de informações, a matriz cognitiva, ela, na massiva maior parte, ela é associativa. As nossas ideias são, as nossas memórias são associativas. Então, muitas vezes, a gente pode ter um devaneio e, a partir do devaneio, desencadear algum processo. Exato. E o inverso também. Então, é aquela velha frase, né? Anotar mesmo e a gente ir mensurando isso, né? Ou seja, a gente ir burilando para entendendo cada vez mais o que é um fenômeno, o que é um pensamento, o que é um devaneio, o que é a junção de várias dessas manifestações. E aí é cada um, né, tem o seu padrão, o seu processamento. E aí, a partir disso, a pessoa vai definindo e diferenciando o que é uma coisa e o que é outra coisa. Para psiquismo é atenção mesmo, é foco.
É, pensa bem, você é o amparador, você é meu amparador e eu estou lá no período do sono, né? Aí eu vou passar pela hipnopompia, que é a volta do sono para a vigília. Naquele momento de hipnopompia, eu estou com a minha memória, as minhas ideias, né, a elaboração mental superativada, mas eu não estou lúcido. E eu estou semi-desconhecido. Então, você que é amparador, às vezes é a hora certa de você dar o toque, né? Naquele momento que você vai dar o toque, você pode passar uma informação através de uma narrativa de memórias que eu já tenha. É o devaneio. Então, dentro daquela história que parece fantasiosa, onírica, que é um devaneio, o conteúdo daquela narrativa é a informação do amparador. Então é isso que eu coloco, é a massa de modelar. Você está lá, né? E a transcomunicação faz isso, né? Eu coloquei aqui pelo seguinte, a transcomunicação tem uma das técnicas que é o seguinte, você coloca uma câmera, isso antigamente, né? Você coloca uma câmera de vídeo voltada para aqueles chuviscos que tinha na televisão, né? Que nem, como é que fazem isso hoje em dia, Manuel? Você não tem televisão mais. Agora eu me pergunto isso, né? Enfim, na época tinha, né? Aí você pega essa imagem, né? Aquilo chuvisco é o ruído branco. Outra coisa, você deixa o microfone gravando dentro, né, num ambiente com ruído branco, que é aquele chiado. Aquilo lá contém nada. Aquilo é um devaneio total, né? Mas ali no meio, o que a transcomunicação fala é que aquilo é a massa de manobra para criar imagens. Então é como se fossem os elementos da massa, né? Você pega lá e você forma uma imagem depois. Isso é a janela hipnopômpica. Então eu penso assim. A gente fala, ah, tive uma projeção em que eu vi isso assim, assim, assim. Às vezes, a história em si, ela é onírica. Mas tem o dedo amparador lá. Então, o que compete a nós? Primeiro, nunca interpretar de cara uma projeção literalmente. Não é literal, né? A não ser que você tenha uma projeção lúcida, aí sim. Mas eu estou falando de modo geral, né? A projeção semiconsciente, que é a mais comum. Às vezes ela não é totalmente fidedigna à história, mas ali no meio, a interpretação do fenômeno tem informação do amparador. E é isso que a gente tem que saber analisar. Isso aí com o tempo a gente vê, né? A gente fala, olha, tudo bem, é um sonho, apareceu uma coisa estranha e tal, mas tem uma informação lá que é nova, é heurística para a psique. Então isso é a janela hipnopômpica que eu quero falar. E olha como acontece com a gente isso, né? A janela hipnopômpica também é um dos momentos mais propícios para vir ideias novas e também clarividência hipnopômpica, que é quando você está naquele estado, e isso acontece muito comigo, antes de acordar, antes de eu abrir o olho, naquele instante exato vem a imagem de um rosto. Essa imagem é do amparador ou da consciex que está lá. Diga lá, quem quer falar? A Fran vai fazer pergunta. Diga.
Oi, Edu. Oi. Tudo bom? Edu, muito legal esse tema. E eu, assim, agradeço demais essa janela parapsíquica. Hoje, por exemplo, eu não tinha condições de ficar aqui. Mas quando eu sentei aqui e você começou a explanar, eu falei, não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Né? E eu queria ver como que você relaciona, e você que estudou bastante essa questão dessa janela parapsíquica, o curso intermissivo. Você considera uma janela parapsíquica também?
Sim, o curso intermissivo ele está naquela categoria lá no final que eu coloquei. Então eu segui aqui mais ou menos, né, as divisões do dicionário de argumentos. Então tem o adendo. A seção do adendo é aquela coisa. Você já falou tudo que tinha para falar? Ok. Então vou botar um adendo, que é uma coisa assim, um a mais, né? Uma insinuação de pesquisa, sabe? É, isso aí tem, né? Então, esse é o adendo. Eu coloquei lá, omni-aberturologia. Então, ali tem algumas janelas que são parapsíquicas, mas também são holobiográficas e são janelas evolutivas, né? Então, tem o item 3 lá, curso intermissivo. O curso intermissivo foi a grande janela de oportunidade evolutiva que muitas das consciex alunas tiveram ao longo da holobiografia toda. É um momento único. Na abertura promovida pelas para-extrapolações do curso intermissivo, os intermissivistas recuperaram cons e adquiriram neomegacons. Então, o que é isso? Né? Lá no curso intermissivo, você está numa condição propícia, dentro de uma comunex, que às vezes não é só comunex de para-procedência, é melhor. Né? Então, a gente faz esse périplo, por exemplo, você estava na sua comunex de para-procedência. Quando você foi para o curso intermissivo, você mudou de campus. Você saiu de lá e foi para o curso intermissivo, um outro para-campus, né? Nesse campus do curso intermissivo, que é uma outra comunex, ali era um ambiente melhor do que você estava. É mais para-tecnológica, tem os professores do curso intermissivo, os evoluciólogos, às vezes tem serenão. Então, ali você cria uma condição predisponente para ter extrapolações, para-extrapolações, né? Então, nesse momento das para-extrapolações, você pode recuperar, e deve ter recuperado, todos nós, né? Neocons. Neocons não, megacons. Né? Megacons são aqueles cons magros, aqueles mais avançados. E não só recuperar megacons, né, Fran? Mas uma coisa que eu até ouvi o Valdo falar recentemente, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Ele falou assim, numa gravação que até tem lá. falou assim, o importante não é recuperar megacons. O importante são os neocons de megacons. Ou seja, o neo-megacons. É aquele megacons que você nem tinha. Que você está pegando agora. Você está criando megacons. Não é o que você já tinha. Então, recuperação de megacons é uma coisa. Criação de neo-megacons é mais avançado. Então, isso é curso intermissivo. Lá você teve para-extrapolação, todos nós tivemos, para-extrapolação junto com os evoluciólogos, com os serenões, os professores, de modo geral, que você nem imaginava. Então, nesse momento, é a grande janela evolutiva nossa, da nossa holobiografia. Né? Então, cabe a gente aproveitar. A forma de aproveitar é fazer a PROEX aqui, né? Que aqui é a parte prática do curso intermissivo, e se preparar na pré-intermissiologia para a próxima intermissão.
Muito bom, é isso mesmo. Agora, Edu, assim, fazendo um contraponto, eu queria que você fizesse uma explanação, ver se você já pensou nisso, com relação àquele horário do pôr do sol, que as pessoas chamam de momento de melancolia. Né? Recentemente, eu tive uma colega que a mãe dessomou abruptamente, eu liguei e falei com ela, ela falou assim, olha, Fran, está indo bem, mas quando chega o pôr do sol, me dá uma tristeza, uma saudade. Como que você encara isso dentro desse estudo?
Sim, esse momento é o horário da angústia humana, né? De modo geral. Né? Uma janela, por exemplo, de suicídios. Né? Assim como o final do ano também é. Então, esse momento do crepúsculo, que é quando cai o dia, né? Assim, tem uma avaliação que pode ser psicológica, outra pode ser cronobiológica. Né? A psicológica é natural. Né? Seu dia acabou, o que você fez? Qual é o balanço? Às vezes não é bom, né, da pessoa. Né? Às vezes ela fala, puxa, mais um dia se foi e eu não fiz nada, ou não aproveitei, ou ele faz o balanço do dia. E às vezes esse balanço não é bom. Então é uma janela da angústia humana. Né? Tanto é que no manual da TENEPS, o professor fala que esse é o melhor horário para fazer TENEPS. Aí a janela, né? Janela de assistência. Você junta o momento seu de assistência com o momento de necessidade do assistido. Então você está fazendo o casamento dessas duas janelas. Né? Por outro lado, né, Fran, tem também essa parte do crepúsculo, que eu coloquei aqui na folha 3. Crepúsculo, é o item 1, né? Lá embaixo. O momento de transição entre o dia e a noite, caracterizado pela diminuição da luz solar difusa no céu, né? E só um parênteses, isso tem a ver com a biologia, porque justamente é nesse horário, quando cessa a luz, a sua produção de melatonina diminui, ou melhor, aumenta, né? Então você começa a ter a produção, né? A glândula pineal começa a ficar ativada e secretar a melatonina. Então qual a relação disso com o humor, né? Com o bem-estar, com a depressão, etc. Né? A gente sabe que sono e depressão, por exemplo, só outro parênteses dentro desse parênteses, tem uma relação muito estreita. Né? Por exemplo, uma das técnicas de você ajudar na depressão profunda é promover privação de sono ou redução de sono. A pessoa, por algum motivo hormonal, ela tem mais ânimo depois. Mas estou fechando os parênteses agora e falando do crepúsculo. Né? O momento de transição entre o dia e a noite favorece as parapercepções, intensifica as energias e os fenômenos de efeito físico, que é a ectoplasmia, criando uma janela para a psíquica, conhecida desde o tempo das iniciações do Antigo Egito. E aí tem essa referência, que isso é uma fala do Valdo, né? Nas entrevistas do Zéfiro, ele falando que o Zéfiro justamente fazia as materializações, os fenômenos de efeito físico dele, que, com remédios e ervas, né? Que tem a ver com alquimia, justamente no momento do crepúsculo. Era lá que acontecia melhor. Por algum motivo, que ainda carece da gente estudar melhor por quê, mas nesse momento as parapercepções e a própria ectoplasmia fica, vamos dizer assim, potencializada. A sensibilidade, exato. E a gente vê, né? Porque você vê assim, às vezes você fazendo TENEPS no final, nesse momento, você tem mais percepção. As dinâmicas no início da noite, dependendo da pessoa, ela tem mais percepção, né? Depende da pessoa, né? De uma forma geral, quando a gente apaga a luz, parece que a percepção melhora, né? Alguém consegue fazer trabalho de energia com a luz, debaixo do sol? É difícil, né? É difícil. Toda dinâmica, a TENEPS, Todos esses trabalhos são com meia luz ou sem, no escuro. Então deve ter uma relação na paracronobiologia, isso eu escrevo aqui, deve ter uma relação entre a secreção ou a produção de melatonina e o parapsiquismo. Qual será essa relação? Você sabe que um dia eu era monitor da dinâmica lá, de uma dinâmica, há muito tempo, e eu falei assim, eu tomei melatonina, né, comprimido, né, antes de ir para a dinâmica, para saber se o meu parapsiquismo ia bombar. Né? E foi horrível, foi as piores dinâmicas que eu fiz, porque eu não consegui ficar lúcido, atento. Né? Então, eu era monitor, eu tinha que ficar com um cronômetro. Péssima ideia que eu fiz, né? Ou seja, não faça isso em casa. Né? Então, eu fui para lá e eu fui horrível, não conseguia, praticamente eu virei um zumbi lá. Então, nessa hora, o parapsiquismo vai embora. Né? Para que serve um parapsiquismo também que você vira um zumbi? Então, deve ter uma relação da melatonina com o parapsiquismo, mas não é essa relação tão direta.
Deve ter uma relação bem direta com a glândula pineal, né, Edu?
É, a glândula pineal é a glândula, sim, que secreta a melatonina, exatamente. É. A glândula pineal, ela... Posso fazer um parênteses, então, mais um, né? Ela tem uma ligação direta com a retina, direta, né, do trato retino-hipotalâmico, com a glândula pineal. E no olho você tem aqueles sensores naturais que você vê a luz, os cones, bastonetes, que você vê luz, cor e tal. E tem um outro tipo de sensor também, né, que foi descoberto mais recentemente, que não é nada disso. Ele é só para detectar a presença de luz para ir para a pineal. Então, quando você percebe luz pelo olho, automaticamente você inibe a produção de melatonina, né? E isso é o maior sincronizador do sono. Tanto é que, isso o pessoal comentava lá na faculdade, observa os animais, o meu gato observa. Ele acorda, ele vai para a varanda e fica olhando para o sol, assim, piscando. Ele está sincronizando o relógio biológico dele. Nos países em que tem um inverno muito forte, que quase não tem sol, o índice de depressão é maior. Claro que, né, tem a ver com o estilo de vida, da pessoa ficar mais sem contato social, mas também tem a ver com a produção de melatonina. Então, o que eu estou falando é que tudo isso está interrelacionado, né, essa coisa da holofisiologia.
Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza.
Sim,
qual a relação que você vê da janela parapsíquica com a condição da gente no dia normal, né? Tá conseguindo ver várias dimensões ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu sou professora, dou aula para crianças, mas acho que aquela minha predisposição a estar fazendo assistência às crianças, eu percebo o amparador, aí eu percebo que eu tenho que falar, só que eu estou na socinha, eu não estou dando uma aula de conscienciologia, e aí você começa a dar o conteúdo, que é um conteúdo básico ali para as crianças, então formas geométricas, mas ao mesmo tempo se consegue captar o que está rolando nos bastidores multidimensionais daquela sala, a questão dos alunos. Então, a condição da janela parapsíquica com a atenção dividida e essa capacidade que me parece ser assim, que a gente não sabe até onde vai dar, de você conseguir perceber várias dimensões, assim, se isso é possível, factível.
Muito bom, né? A profissão docente, né? Eu sou professor também, ela predispõe você a entrar numa janela parapsíquica, dependendo do seu, vamos dizer assim, da qualidade da sua docência, né? Claro. Então, você está fazendo uma instrução para crianças, isso aí é a docência da TARES. Você ali está naquela, aquilo que falaram antes, que é a profissão assistencial. O seu trabalho é um trabalho assistencial. Nesse momento, você entra nessa janela parapsíquica que eu coloquei aqui, que é da assistência, né? Então, você ali não é mais você só. Você representa a Equipex. Aí você falou assim, mas eu é na Socin. O que? Socin? Eu sou Socin, né? Todos somos Socin, né? Então, assim, a gente está... isso aí é o tempo todo. Às vezes, é mais importante você fazer assistência fora do que dentro da Conscienciologia, porque aqui... não é o caso, né? Você está trabalhando mais ou menos assim numa condição de coleguismo de pesquisa. Às vezes a assistência mais forte ela é feita fora. Às vezes eu digo sempre, né? Normalmente é assim, né? Então, nesse momento, você está lá numa condição que propicia a janela parapsíquica. O que, que é o ideal? Primeiro, né? A gente saber conviver com isso durante o dia, você não precisa ficar entrando em paratranse ostensivo para fazer as coisas, que é isso que você está falando, né? Isso é natural. É o trabalho, é a interação equipinha-equipex fluida, sabe? Você não para. Não, espera aí, pessoal, que agora eu vou me concentrar para... Não, isso acontece naturalmente. E a gente dando aula vê isso, né? Quem dá aula de Conscienciologia sabe isso bem, né? Porque você está falando e às vezes a ideia vem na sua cabeça. Você não parou, você não fez nada, ela simplesmente veio. E por que veio a ideia na sua cabeça? Porque você estava com a sua janela parapsíquica ou com o seu parapsiquismo mais aberto. Então ele permitiu que o amparador desse aquele látero pensene para você. Né? Isso acontece o tempo todo. Só que muitas vezes com a gente o que vem é o assédio. O que a gente quer é sintonizar com o amparador. Então na hora que você está na sua janela aberta, quem vem? É o assediador? É o guia cego? Ou é o amparador? Ou é a central extrafísica? Ou é a comunex avançada? Depende da gente. Então, assim, janela aberta também é um tema central neutro, né? A gente tem que ver o que é que vem. Agora, você tem toda a razão. Você, na função de assistente, você tem que estar lidando com isso o tempo todo. Com o tempo, né? Isso o próprio professor Valdo falava muito bem, assim. Com o tempo, a maioria das parapercepções vão ficar mais mentais somáticas. Ou seja, vai ser um fluxo contínuo, você trabalhando e agindo. Sabe? É como se você tivesse paracérebro a paracérebro com amparador e fazendo as atividades normais aqui. E perfeitamente, é o irrompimento paracérebro. É isso aí. Com o tempo, assim, na prática, não vai chegar um dia em que você fala, ah, hoje eu vou irromper meu paracérebro. É um processo natural. Quando você vê, você já está. Então, eu estava falando no início aqui da tertúlia matinal, quando a gente entra aqui e senta, né, quem já teve essa experiência, viu, quem não teve, venha falar para ter, né? É muito interessante como parece que as ideias vêm engraxadas, né? Com graxa, né? Então ela vem, se você der vazão, as ideias vêm naturalmente. Quando a pessoa fala, às vezes surge na sua cabeça aquela intenção de falar sobre o assunto específico, é bem interessante.
Edu, nesse sentido, eu queria até te trazer uma pergunta minha, assim, porque eu fico pensando que tem uma primeira percepção dessa abertura da janela, que por vezes pode ser apenas do gostei e não gostei. Então, por exemplo, eu vou para uma dinâmica parapsíquica. Por que você vai para a dinâmica parapsíquica? Ah, porque eu saio de... E... Acho que está falhando, né? E daí tem uma segunda compreensão, o teu temperamento...
Pegar o outro, pega o outro.
O teu temperamento favorece, que é o que você está trazendo dessa pesquisa da experiência. Então, você... Porque o que eu fico pensando é que, por vezes, pode cair num ritual, no sentido de se você só faz aquilo sem aprofundar. Então, por que que você... ler antes da TENEPS, porque tu percebeu que auxilia e você está fazendo uma autopesquisa naquele ciclo e aquilo te retroalimenta na sua pesquisa. Então, o que eu fiquei pensando é como a pessoa pode qualificar a autopesquisa dela nesse sentido, de que não vai ser só pela primeira apreensão de aquilo ser bom ou ruim, ou daquilo trazer um efeito positivo, mas de como aprofundar no sentido de compreender aquela janela de modo que não seja só a luz entrando pela janela, mas você comece também a limpar os vidros da sua janela para que a luz entre mais vívida, né? Mais próxima da realidade.
Não, bem interessante isso, né? Se você pensar bem, se você aceita essas informações todas ou todo esse procedimento sem questionar, vira um ritual, tem toda a razão, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tudo envolve algum tipo de ritualística. A diferença é se você é lúcido ou não para isso, né? Então, a TENEPS é um grande ritual. Você vai lá no seu quarto TENEPS, que é aquele mesmo lugar, aquela mesma cadeira, naquele mesmo horário, você bota a luz igual. É um ritual, você até lê antes, né? É um ritual. A diferença é, você faz isso de uma forma lúcida, com um objetivo claro, ou você faz isso sem questionar, né? Então, o princípio da descrença entra, às vezes, nisso, né? E eu lembro, por exemplo, as próprias técnicas projetivas são assim, né? Então, quando eu comecei a ler o Projeciologia, lá no início, eu lembro que eu ficava em casa, depois pegava aquelas técnicas todas, uma boa parte, e eu ia fazer para ver se funcionava, né? E, às vezes, funcionava. Então você vê, aí você vê qual é a melhor, qual é a pior, o que não funciona. Você fala assim, essa técnica não tem nada a ver, né? Essa outra é melhor para mim. Então você tem toda a razão, a gente tem que sempre estar com a postura do pesquisador parapsíquico. Né? Pesquisador parapsíquico é aquele não só que ele estuda, mas ele também faz as técnicas, ele aplica, ele está interessado no processo. Mas ele também não é só aquele cara que faz a técnica, é o cara que estuda. Então, qualquer desses dois que falharem está errado.
Só complementando a sua colocação e a dela também, a lucidez é importante, mas eu acho que o discernimento vem junto, porque discernir o bom do ruim, o certo do errado, ou o que eu estou fazendo e como eu vou fazer, e como eu vou mudar para melhorar, isso é importante. E dentro dessas janelas, eu acho que o discernimento é essencial, porque na janela você pode captar as coisas do amparador, do assediador ou do guia cego. Mas, dentro dessa captação, o que é que você faz com isso? Porque pode vir uma informação excelente, mas se você ficou só para o amparador, e se você ficou só para você, você não colocou ela em prática, nada adiantou para você, o amparador, fazer ter esse esforço e conseguir canalizar com você, e você conseguir pegar essa informação, se você não praticou, se você não exercitou, porque o amparador não vem ali para ficar ali de trelo-leco contigo, ele vem porque tem algo maior a fazer, e esse algo maior é para a humanidade, esse algo maior não é para você, isso é egoísmo seu, é para o quê? Para melhorar situações onde que pessoas ou lugares poderão ser melhorados. Então, ter essa visão de que você está nessa posição, eu acho que é muito importante, porque ali você vai ver que esse trabalho com o amparador é ombro a ombro.
É, tem um trinômio, né, que é interessante isso que você falou, que é, é o trinômio lucidez, discernimento, maturidade, né, que esse é o básico. Né? Assim, parecem coisas, parece que é a mesma coisa, mas são ligeiramente diferentes. Né? A lucidez é a capacidade de você enxergar o panorama, né, claramente. O discernimento é, uma vez enxergado o panorama, o que é melhor fazer ali dentro. E a holomaturidade é, muito bem, enxerguei, decidi, vou fazer na prática. Isso é maturidade. Então, isso que você está falando talvez seja a holomaturidade, né? Que é o final desse processo, é a meta, é onde você tem que chegar. Se você não passa por isso, lucidez, discernimento, maturidade, você travou a sua aplicação em algum momento lá, né? Então, o final de todo parapsiquismo é um final que deve ser assistencial. Se não é, falta maturidade.
E agora, só voltando um pouquinho na questão que você falou nos horários melancólicos, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive. Eu morava ainda em Santa Catarina e chegou um momento que eu me sentia, principalmente no domingo à noite, das 5 ao entardecer, e eu senti essa melancolia, mas eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não tinha lucidez, eu não tinha discernimento. Foi quando eu vim para a Conscienciologia que eu vi, opa, eu estou o quê? Sentada na beira da estrada, vendo no acostamento, porque eu tinha um potencial para fazer assistência um nível melhor e eu estava lá. Então, isso me deixava o quê? Numa insatisfação íntima minha, mas era porque eu não entendia e não compreendia o que estava acontecendo. Eu até queria fazer, de repente, mas eu não sabia o que era para fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei na Conscienciologia e fui buscar técnicas, e fui buscar ferramentas, e fui percebendo o que acontecia comigo, acabou a melancolia do domingo à noite, principalmente das 5 às 6 horas da tarde. Por quê? Eu engajei num projeto, eu comecei a trabalhar o que eu precisava fazer, o que eu tinha me programado no curso intermissivo. Isso cessou aquela... Era uma dor interna minha, ninguém tinha nada que ver, mas era eu comigo mesmo, mas era justamente porque eu não estava fazendo o que eu deveria fazer.
É, a melancolia intrafísica, ela é uma das grandes soluções para ela. A primeira é fazer assistência, e segundo é acertar o ritmo com a sua PROEX. Se a pessoa está certa com o ritmo na PROEX, está mais ou menos, né, talvez nunca seja 100%, mas está num bom nível, né, de consecução da PROEX, isso tudo diminui. Né? Agora, você falou do domingo à noite, eu lembrei que aquela musiquinha do Fantástico é o grande Zeitgeber da depressão. Né? É verdade, você ouve aquilo lá e fala assim, ixi, tá danado.
Eu posso fazer uma pergunta genérica para você?
É o seguinte, é em relação à pré-cognição. Como que é aberta essa janela? É, os amparadores, a equipe extrafísica ajuda? A lógica é ajudar, né? Porque a pessoa não tem competência de saber praticamente tudo sozinha, entre aspas, né? Coisas que acontecem de um dia, de dois, uma semana, 15 dias. Como que acontece? O que, que você pode falar a respeito para nós?
É, a precognição, ela se diferencia dos outros fenômenos parapsíquicos pelo conteúdo, não pela forma, né? Então, assim, é uma captação de informações natural, parafisiológica, só que o conteúdo diz respeito a um evento futuro, né? Então, ela pode acontecer, por exemplo, na janela hipnopômpica, ou no sonho, né? Que eu coloco aqui o sonho. O sonho também é classicamente conhecido, né, como um grande elemento divinatório, né? Né, sabe, né, o sonho, né? Então, desde o passado, as pessoas encontravam com os seus familiares mortos no sonho. É no sonho que era dada as pré-cognições, né? É no sonho que era dada as receitas também, né, de terapêuticas. Então, o sonho é o grande oráculo nesse sentido de pré-cognição. Eu estou tentando achar aqui uma coisa que eu lembrei, que é o seguinte, não sei se eu coloquei aqui, a janela parapsíquica que o Nostradamus formava na hora de fazer as previsões dele, escrevia centúrias. Então, tem a descrição lá nas centúrias, de a primeira centúria é a descrição de como que ele montava a paracenografia dele. Então, eu não sei se eu trouxe aqui, eu tinha colocado para trazer, mas ele fala assim, que ele, em versos, né, coloca em verso, que ele montava um tripé, né, com água, e naquele momento ele evocava, e aí ele sentia como se um poder maior se apossasse dele. Ele está descrevendo a abertura da janela para a psique dele, para as precognições. Então ele montava um cenário. Não era assim, estou na rua, me veio. Não. Ele montava de madrugada, em pé, sozinho na madrugada, não sei o quê. Um grande poder se apodera de mim. Ele fala isso tudo lá. Então você vê, isso entra um pouco na parte da ritualística técnica. É importante isso aí. No caso dele, vinha pré-cognições, né?
E geralmente, Edu, a pré-cognição, no meu caso, é catastrófica, né? É um acidente que você vê dois dias antes, você vê literalmente como você vê o carro bater, como que foi. Isso aí aconteceu várias vezes, inclusive até comigo, quando eu bati o carro. Eu vi dois dias antes de acontecer, com colegas, com amigos. De soma de pessoas, com duas semanas, quase um mês antes, e foi no mesmo local, no mesmo lugar, a mesma coroa de flores lá. Então é instigante, sabe? Eu preciso estudar mais um pouco sobre essa janela aí. Porque...
precisa estudar no seguinte sentido, né? Não só na produção do fenômeno, mas assim, o que você faz com isso?
Né? Então...
qual é a sua relação com isso? Porque você não vai ver à toa uma coisa que não tem a ver com você. Qual é o seu link com isso? Com esse caso, né? Se você fez um link, o que, que você tem que fazer, então? Qual é a atitude que você tem que tomar?
O que eu fazia, que nem um colega que foi viajar, eu ia junto com ele, ele me convidou, ele estava precisando de uma assistência. Aí eu vi o carro batido, agora eu não lembro se era saindo ou entrando num posto. Aí eu falei para ele, olha, por que, que você não muda essa viagem, deixa para a semana que vem? Não, mas eu estou precisando desse documento urgente, o correio não dá conta, porque é final de semana. Eu falei, olha, aconteceu isso, eu tive uma visãozinha, falei para ele, não, do jeito que ele entendesse, né? Essa é uma pré-cognição, então você toma cuidado na hora que você sair ou entrar dentro de ir para um posto. Ele falou, mas eu vou morrer? Eu falei, claro que não. Mas presta atenção, eu não vou porque eu não quero levar esse susto, eu estou te avisando. Passou o dia que ele foi, ele liga avisando que sofreu mesmo, bateu o carro, e na hora que estava saindo do posto, quebrou o braço, mas não foi nada grave. E desse jeito, várias coisas, como você tem uma clarividência quando você está vendo uma televisão, você não está de olho fechado, de repente você acorda e você vê o negócio, mas não é um sonho. Marilu. Então, isso aí acontece há muito tempo. Eu estou precisando dedicar a essa janela agora.
Marilux, dentro disso que o Eduardo falou, dentro das técnicas da Conscienciologia, as ferramentas que tem, quais tu utiliza para ajudar ou fazer uma assistência a longa distância? Esse é um enredo que você vai ter que buscar para você e ver com lucidez e discernimento. Opa, se eu receber essa informação, você não precisa falar para a pessoa, entende o que vai acontecer. Mas dentro do que você já tem conhecimento, dentro da Conscienciologia, dentro da técnica do estado vibracional, dentro da energia, dentro do encapsulamento, dentro de várias técnicas, a TENEPS, o que você pode fazer e utilizar dos acontecimentos que vão acontecer e para você ajudar essa pessoa. E não precisa falar para a pessoa, pode ficar em silêncio. Caso a pessoa venha e diz assim, foi o caso do meu filho, mãe, eu vi uma coisa, eu vi no Banco Brasil estourar todos os caixas. Eu disse, filho, você viu isso? Sim. E eu disse, sim, o que, que você pensa que nós podemos fazer para ajudar? E ele disse, sim, mãe, eu não sei. Eu disse, então, eu vou ter, falar o que eu vou fazer, porque você passou uma informação, essa informação veio para você. Mas eu vou falar o que eu vou fazer para que não se agrave tanto o que ele viu que aconteceu. Agora, e aconteceu depois, dois dias depois.
Uma coisa é quando você tem uma previsão, uma pré-cognição sobre alguém que você conhece. Aí você tem acesso. Outra coisa é quando você tem sobre o que você nem sabe, né, não conhece, não tem acesso. E aí eu só pergunto para a gente pensar, até que ponto uma pré-cognição nesse sentido, né, pode fazer o papel, pode ter a função daquele papelzinho da TENEPS que te dão de pedido. É um papel de TENEPS extrafísico.
Mas
naquele
isso...
momento você fez o link, sabe? Então, vamos dizer assim, é a paratecnologia em ação dentro do, no caso da pessoa que é TENEPSista.
É bem que você falou, a gente faz isso, trabalha energia e tal, mas tem chance de ajudar, de avisar, para ficar prestar mais atenção, né? Mas
Eduardo,
valeu.
Eduardo, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu vim assistindo de casa, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu queria que você falasse para mim, que me chamou muita atenção na página 6, quando você fala da Reubex, né, que é a mega janela da oportunidade aí, coletiva na nossa atualidade do planeta, fazer uma ligação também com o item 10, quando você traz na serenologia a constatação de que esta movimentação da Reubex atinge até mesmo as camadas mais altas da escala evolutiva. Por favor.
Sim, então, a gente falou das janelas parapsíquicas, a gente falou das janelas biológicas, né, cronobiológicas. Depois eu falei das janelas paracronobiológicas, que são as janelas parapsíquicas. E aí aqui a gente está falando, então, bom, já que tem janelas paracronobiológicas, será que tem também janelas evolutivas, holobiográficas? Tem, né? E a gente sabe, né? O curso intermissivo é uma delas, né? E a Reurbex é outra. Então a Reurbex, ela talvez seja a mega janela coletiva, né? A Reurbex representa a mega janela de oportunidade coletiva da atualidade no planeta. A passagem por essa abertura evolutiva promove a rearrumação do tabuleiro de todo o elenco e parelenco envolvido na Reubex. Quem era serenão vira CL, que é o caso do incógnito. Quem era evoluciólogo começa a apresentar as insinuações da serenologia, tem lá no dicionário de argumentos da Conscienciologia, na introdução. E quem era tenepsista, veterano, pode começar a se preparar para entrar na dispersidade em 3 anos. A parafila anda. Então, a Reurbex, ela é aquela coisa da dança das cadeiras evolutivas, né? É a parafila anda. Então, assim, a gente está aproveitando esse momento? Às vezes está, porque a gente está envolvido de alguma forma, né? Na Reurbex, o próprio curso intermissivo é o envolvimento do intermissivista na Reurbex, diretamente, né? Com as ICPECs. Então, a gente está nessa condição da parafila anda. Aí a próxima pergunta é, você está aproveitando essa janela para fazer a sua fila andar, né, pessoal? Né? O que significa andar fila? Significa movimentação na escala evolutiva das consciências. Movimentação nas etapas do curso grupo kármico. Movimentação na escala da consciência contínua. Tudo isso são filas. Né? Então a gente tem que aproveitar o momento propício, que é o para-Zeitgeist. Propício da Reurbex para entrar nessa onda. E a gente, de alguma forma, aproveita, né? Por isso que o professor Valdo falava assim, que a gente pode chegar nessa próxima intermissão já na condição de líder intermissivo. Isso é andar a fila. Porque isso não está programado. Isso, não, isso é uma coisa nova.
Repete para mim o quê? Pode chegar?
A gente pode chegar na condição da liderança intermissiva, né, na próxima intermissão. Se você conseguir chegar nessa condição, fizer um completismo mais ou menos razoável, né, percentual, você tiver mais liberado, você vai conseguir entrar na liderança intermissiva como concierge na próxima intermissão. Você vai agilizar a sua fila, a sua parafila, e melhor, vai agilizar a parafila do grupo. Porque você vai resgatar as pessoas, você vai convidar o pessoal para o curso intermissivo, você vai convidar o pessoal do seu grupo para o curso intermissivo. Então você vai andar e você vai movimentar as peças do tabuleiro do seu grupo karma. Isso é mega janela, né? Se não é, o que é?
Obrigada.
É assim, fiquei um pouco refletindo uma questão que aconteceu comigo nessa vida duas vezes, né? E foi assim, determinada fase da minha idade, foram dois ocorridos, assim, dois eventos que aconteceram. E foi tipo assim, eu achava que eu ia dessomar. Mas literalmente, assim, a certeza quase que absoluta. E daí eu organizei tudo naquele momento como se eu fosse realmente dessomar. Eu tinha uma certeza absoluta, assim, sabe? Comuniquei família, fiz um monte de coisa, mas daí eu fiquei avaliando, porque voltando à questão da paraforma, que de certa forma para mim foi uma coisa um pouco negativa, porque os familiares ao redor achavam que eu tinha enlouquecido, sabe? Uma coisa assim muito patológica, a nível intrafísico, né? Mas eu tinha certeza, sabe? Então, depois passou, tudo bem, tudo certo, mas voltou novamente, assim, eu estava com 40 e poucos anos, e eu tive novamente esse episódio. Isso tem a ver com algum processo dessa janela mais patológica? O que você acha, assim?
Olha, tem que primeiro descartar todas as condições fisiológicas, né, psicológicas, né? Eu não sei como foi sua experiência, né, mas essa sensação iminente, de morte iminente, tem relação, por exemplo, com síndrome do pânico. Então, eu não sei, mas tem que ver o que é, né? Se é uma percepção só parapsíquica, pode entrar nessa condição da, não da parafogo, mas da paradata, né? Que é de cima, né? Que é, deixa eu ver aqui...
Para-evento?
Para-evento, né? Então, pode ser, né? Às vezes, vamos supor que você, numa vida passada, participou de um para-evento, participou de um evento na sua vida, né? Que foi muito negativo, sabe? Isso deixa uma marca, um estigma holopensênico naquela janela de tempo. Então, toda vez que se aproxima, você sente aquilo. Porque eu falei do lado positivo. Se você fez uma coisa bacana, todo mundo pensa bem de você. E se você fez uma coisa ruim, todo mundo pensa mal de você naquela comemoração. Já pensou? Nesse caso, se é muito grave, não é o nosso caso, mas se é muito grave, às vezes é caso de transmigração. Por quê? Vamos supor que o cara foi lá, um nazista, e está marcado naquele dia que o cara matou milhões, isso aqui. Como é que ele vai conseguir lidar com isso? Vai ser muito difícil. Então, é a mesma situação. Se você vai para uma casa, vai mudar para uma casa que é muito negativa, sai dela, vai embora, vai para outra, que lá você não vai conseguir se acertar. Se você tem uma paraforma num planeta que é muito negativo, vai para outro, que aqui você não vai conseguir se acertar. Como é que você vai fazer reciclagem num ambiente ruim desse, que está tudo contra? Às vezes, a transmigração é a para-janela evolutiva daquela consciência, a janela evolutiva dela, por incrível que pareça, né? A chance dela é lá, no outro planeta, e não aqui. Aqui, todas as janelas estão fechadas para ela. Se a pessoa chegou nesse caso, ela, né, tá, ela cavou a própria transmigração.
Só quero descartar assim que não tinha nada de síndrome do pânico, eu nunca tive esse processo.
Não, né? Eu estou falando de modo geral, né? Porque essa sensação de morte iminente era típica da síndrome de pânico. Diga.
Edu, a gente já está caminhando para o fim. Queria ver se dá tempo de eu trazer uma última pergunta aqui e daí depois você já faz o fechamento. A Rosana pergunta como as sinaléticas podem ajudar nessa percepção de que a janela foi aberta e de aproveitar, né, esse contínuo assistencial.
Sim, então, muito, muito boa lembrança, né? A para-janela, ela pode, primeiro, uma coisa que eu pensei, ter uma sinalética própria de que você está entrando nessa situação. Igual eu falei o caso da... da aura projetiva, né? A aura projetiva é uma sinalética de janela parapsíquica, total, né? Assim, opa, tô entrando, tô sentindo. Explica como? Não sei, cara, eu sei que eu tô nessa aí. Então, essa é uma sinalética específica de janela parapsíquica. Uma outra importante é esse item 5 aqui da página 2, que esse é bem bacana, assim. É o parabanho, que é o banho energético, né? Então, e esse tema é bem legal, teve inclusive círculo mental somático com o Valdo só sobre esse assunto, ele é bem, parece simples, né, a pessoa sentir um banho, mas isso é só o início do princípio do começo. Mas por trás disso tem toda uma interpretação que é bem interessante, bem complexa, né? O banho energético direciona a sua atenção para a multidimensionalidade. Na hora que você sente, você vira o foco da sua atenção para o... Você estava fazendo uma coisa, né? Aí você sente o banho e fala, opa, calma lá, deixa eu parar, deixa eu ver o que, que tem. Então eu mudo o foco da minha atenção para a multidimensionalidade, indicando o trabalho de assistência em andamento, que às vezes já está em andamento. Às vezes aquilo lá já é o banho para te alertar, né? Nessa extrapolação de mini teleguiamento, ou seja, nesse momento você foi tocado pelo amparador. E se você entra na onda dele, é uma extrapolação de mini teleguiamento. O amparador de função sincroniza a atuação sua da consciência parapsíquica com o ritmo de trabalho da EQPEX. Então, esse é um bom exemplo, um excelente exemplo, de uma sincronização do relógio biológico com o pararrelógio extrafísico da EQPEX. No momento que você tem o banho, que você para de fazer o que está fazendo, presta atenção na multidimensionalidade, se predispõe ao trabalho com a EQPEX, que você já participa, nesse momento você sincronizou o amparador, o para-banho, é o para-Zeitgeber, né? Lembra que eu falei que é o sincronizador? É o para-sincronizador, é o doador de tempo. Naquele momento você sincronizou os seus trabalhos. Então o para-banho seria o primeiro para-sincronizador. E a sinalética específica desse tipo de coisa. Agora o para-banho é interessante, né? O próprio professor Valdo comentava assim, uma coisa é você sentir o para-banho, né? Outra coisa é você ver qual é a qualificação, de onde veio, de quem veio, se foi do amparador, se foi da central extrafísica, né? E outra coisa, o parabanho é muito mais do que uma sinalética. Porque é a hora, olha só, na hora do parabanho é quando se cria um holopensene.
É um extrapolacionismo,
às assim, vezes. Não é só sinalética. Naquele momento ele está criando um holopensene assistencial, predisposto, criando uma janela, né? Então, isso é o parabanho, é muito mais do que a gente pensa.
É um extrapolacionismo que o amparador está com você para te ajudar a mostrar o que está acontecendo nessa assistência, ou poderá acontecer, ou você depois poderá utilizar. Então, esse extrapolacionismo, eu vejo que é muito vem do parabanho.
É uma linguagem, né, de comunicação, é um estabelecimento de holopensene, de janela, mas às vezes já não é mais extrapolacionismo. Se você começa a ter parabanho, com o tempo você começa a identificar, isso já fica faz parte da sua parafisiologia, do holossoma, receber parabanhos.
Eu sei.
Né? E uma outra coisa também, isso o professor Valdo comentava também, cada vez mais o parabanho fica mais mental somático. Isso é interessante pensar, né? Como assim? Cada vez mais o parabanho, você pode receber um parabanho, que seja um parabanho para te ajudar, que é o parabanho para melhorar o seu holopensene, para te chamar a atenção, para te colocar no clima. Mas, com o tempo, você evoluindo, você não precisa mais disso. O amparador não precisa mais fazer isso com você. Você já é da EQPEX.
É, exato.
Então, o parabanho ele fica mais mental somático. Uhum. Ele vem direto com a ideia em bloco. Pensou um parabanho de ideia em bloco? Isso, a gente já passou por isso,
mas,
né?
Mas no início...
Muita gente já sentiu aquele amparador que dá aquela ideia em bloco para você, que você tem que destrinchar com o tempo, demora, né? Isso é o parabanho mais mental somático, é esse que a gente tem que caminhar.
É, mas o que foi a minha experiência foi que no início eu senti esse parabanho e veio com um extrapolacionismo. Para quê? Para o trabalho que era para ser feito ou acontecer ali para frente, mas eu consegui conectar isso com uma sinalética parapsíquica. No momento da assistência eu sei como fazer. Mas teve um trabalho com o amparador desse extrapolacionismo para mim vivenciar esse momento e saber como é que eu podia melhorar.
Perfeito. Com o tempo a gente vai sabendo identificar, com o tempo e a experiência. A gente vai sabendo identificar parabanho, qual é o tipo de parabanho, qual é o amparador, qual é o tipo de EQPEX. se é extrapolação ou se já é seu. E a gente também começa a identificar as várias janelas parapsíquicas que a gente entra. Com o tempo, né? Você fala assim, opa, agora tá, os ventos estão a meu favor. A hora é essa. Aproveita essa janela, né? Então, assim, tem isso, tem a janela de reciclagem e etc. Diga lá, Carol. Chegamos, né? Vamos lá. Posso falar? É isso? Você vai perguntar assim, você quer dar suas palavras finais? Então eu já vou dar, né? Porque como eu sou da equipe também, eu já faço isso.
É isso aí. Muito então, obrigada, Edu, por mais essa
obrigado tertulia a você,
matinal.
Obrigada a você.
Parabéns pelos 300 ciclos completos de janela.
Parabéns a todos nós.
Que estamos aqui, uhum. Né? Por essa oportunidade, que venham muitos mais. E é isso.
Tá bom, eu queria só terminar pelo seguinte, olha, a gente pode pensar o seguinte, há quanto tempo que a gente espera essas condições favoráveis que a gente tem agora, que é a nossa janela evolutiva, no momento certo, no contexto certo, no local certo, com as companhias certas. Então é importante a gente aproveitar, identificar primeiro e depois saber aproveitar a janela evolutiva do momento. E além disso, a gente pode se perguntar, o nosso objetivo é abrir novas janelas. Qual a da vez agora? Então, qual é a janela que vai ser aberta agora? Para a psica evolutiva, de recém, etc. São reflexões para a gente.
As pontuações da tertúlia de hoje são que tivemos 313 acessos e 14 pessoas presentes aqui no tertuliário. Nos vemos no próximo domingo com mais uma tertúlia matinal. Uma boa semana para todos nós.